A nossa aula de hoje sobre procedimentos clínicos para psiquiatria e psicologia a partir da filosofia clínica tem como tema os esquemas resolutivos, a segunda e última parte. A primeira nós já vimos. E para isso nós vamos trabalhar um dos temas pesquisados durante a jornada de estudos à Toscana, Itália. Havia muitos elementos que eu poderia trabalhar com vocês hoje, que trabalham em esquemas resolutivos. Lá, a Toscana, sobretudo Florença, é onde houve o Renascimento, né? O Renascimento nasceu ali. Depois ele se esparramou em direção à França, Espanha, Alemanha, Inglaterra, mas onde ele realmente surge é ali na Toscana. E então ali é o berço do racionalismo, da racionalidade, a resposta aos séculos anteriores, permeados pela Idade Média. Um dos temas que muito trouxe curiosidade aos colegas presentes é o que nós vamos estudar hoje. Então, nesta primeira página, vocês têm ali a linda imagem da Catedral de Santa Maria de Fiori. Aqui está escrito no espanhol Del Fiore, é de Fiori. E, em específico, essa basílica aí que vocês estão vendo é uma das maiores do mundo. Ela é uma das 4 ou 5 da Europa inteira. E ela foi erguida a partir do ano 1100. Imaginem vocês o que é isso. 1100 e pouco, ela começa a ser erguida. Mas nós vamos estudar não a construção dessa basílica, que depois ela recebe muitas fachadas ao longo dos séculos, ela é refeita. Nós vamos ver um ponto específico, que é a cúpula. A cúpula, para quem está olhando a página 1, é aquela parte à direita desta linda catedral, que eles chamam de Duomo, né? Duomo, para os italianos, é a catedral. E vocês olhem à direita, por favor, e ali tem uma enorme redoma. Essa é a cúpula, que foi construída pelo arquiteto e engenheiro chamado Filippo Brunelleschi. Imaginem que isso aí foi feito. Levou 16 anos para ele fazer essa cúpula, e ela foi concluída neste ano ali, ó, que está escrito 1436. Há praticamente 600 anos foi feita essa cúpula. A história que vocês vão ouvir hoje, ela é tão extraordinária, ela é tão impressionante, que eu acho que poucas vezes alguma construção chamou tanto a atenção quanto esta cúpula. Claro, nós temos as pirâmides do Egito, nós temos outras construções belíssimas pelo mundo. Veremos esta, porque tem muito a ver com o nosso trabalho de hoje, tá bom? Bem, inicialmente, nós vamos... Observem a cúpula, como ela é bonita. Lá em cima dela, no ápice dessa redoma, dessa cúpula, nós temos a lanterna, aquela partezinha iluminada lá de cima dela. Essa lanterna é toda feita em mármore. Ela pesa 19 toneladas. Imaginem, 19 toneladas lá em cima da cúpula, aquela lanterna que vocês estão vendo. Essa cúpula toda, essa abóbada que vocês estão vendo, ela fica a 50 metros acima do chão. E ela sozinha tem mais de 30 metros. Como isso foi feito há 600 anos é um dos grandes mistérios. É tema do nosso estudo de hoje. Por favor, cliquem agora sim lá embaixo onde diz página 2 e vamos todos caminhar para a segunda página. Na página 2 vocês têm um desenho no qual mostra que a cúpula foi erguida a 51 metros acima do chão. Imaginem o que é isso. Não é? Corresponde a um prédio de mais ou menos uns 20 andares. Ela é erguida a partir dali. Há 600 anos, quando eles fazem essa cúpula, e se vocês descerem um pouquinho a barra de ferramentas, vocês vão ver lá em cima da cúpula, na lanterna, algumas pessoas caminhando, para que tenham uma ideia da dimensão, da grandiosidade, do tamanho que é esta cúpula. Ela é imensa. E, como eu disse, essa lanterna ali em cima, onde estão aquelas pessoas, eu até marquei com uma seta, tem 19 toneladas, é feita em mármore, mármore de Carrara, uma das aldeias que nós visitamos lá. Agora imagine, há 600 anos, quando foram fazer esta cúpula, eles encontraram muitos e muitos problemas. Primeiro, a igreja, essa enorme igreja, ela foi construída, e à medida que eles iam fazendo, eles iam aumentando cada vez mais. Por fim, ela ficou tão imensa, que não se sabia direito como fazer essa cúpula. Então ficou aberto ali. Aquela parte final, onde hoje vocês têm ali a cúpula, era aberto. Não havia tecnologia na época e nenhum engenheiro sabia como resolver esse problema. O que que eles fizeram? Abriram um concurso público da cidade de Florença, para que alguém desse um jeito nessa situação, para que fizesse uma cobertura para essa imensa basílica. Para terem uma ideia do que é essa basílica, durante um culto, por exemplo, de um templo, uma missa, cabem aí dentro 30 mil pessoas. O grupo que viajou à Toscana fez estudos nessa basílica. Muitos colegas ficaram encantados com o relógio que era usado na Idade Média, um relógio que marcava. Naquela época as pessoas não tinham relógio, né, na Idade Média, então tinham que saber quando é que começava o trabalho, como é que terminava o trabalho. E eles fizeram um enorme relógio aí para marcar isso. Ele era arrumado manualmente e marcava o final do dia. Então terminava o dia, ele marcava o horário ali direitinho, para o pessoal da Idade Média saber, e do Renascimento, quando era que terminava a hora de trabalho deles. Pois fizeram esse concurso público e surgiu um arquiteto chamado Brunelleschi. Ele já havia participado de um concurso para pintura da catedral, ele ficou em segundo lugar. Ele era um rapaz muito estudioso, ambicioso e tal. Só que tinha alguns problemas, pessoal. Quando ele propõe a construção dessa cúpula que vocês estão vendo aí, esse rapaz, que era um jovem na época, ele nunca tinha construído nada. Essa é a primeira construção de fato que ele faz na vida dele. E ele faz essa construção, ele ganha o concurso, ele convence as autoridades da época que ele poderia fazer esta cúpula. Só que o pessoal fica muito desconfiado, né, das credenciais dele e tudo mais. Então nomeiam uma pequena equipe para assessorá-lo, mas na verdade para vigiar o trabalho dele. E que era liderada pelo Gilberti, né? O Gilberti era um arquiteto renomado, pintor. Ele pintava mosaicos para a igreja, tudo. E ele ficou em segundo lugar no concurso. E ele, então, assessora o Brunelleschi em todo o trabalho. Bem, o trabalho eu botei ali para vocês, que ele inicia no dia 7 de agosto de 1420. Por favor, vamos agora, cliquem lá embaixo na página 3. Isso, na página 3. Na página 3, todos que acessaram, vocês têm aí o Brunelleschi trabalhando. Olhem com o que esse arquiteto contava. Com luz indireta, velas, era um pouco frio, ele tinha uma lareira, os papéis, os cálculos que ele fazia eram feitos à mão. Os desenhos com régua, olha o equipamento que ele tinha para calcular as coisas. Não havia computador, não havia calculadora, ele tinha que ter uma exatidão milimétrica centímetros fora do lugar e a cúpula viria abaixo, toneladas e toneladas. Imaginem o peso da cúpula, se só a lanterninha lá em cima tinha 19 toneladas. Só que o Brunelleschi se deparou ainda com problemas adicionais. Um deles é que não tinha como colocar andaimes de madeira até lá em cima. O próprio peso fazia desmoronar os andaimes de madeira. Imagina o que é você construir hoje, já é um problema tremendo construir prédios acima de 20 andares, com essas gruas que nós temos, com toda a montagem em metal. Quer dizer, imagina então na época dele, há 600 anos, como fazer os andaimes de madeira. Eles não chegavam nem ao segundo andar, já se desfaziam todos. Então ele não podia colocar andaimes lá em cima. Ele não tinha os ventos, ali venta muito nessa região da Catedral de Florença. Ventos todo o tempo, um clima hostil. Como é que este homem ia colocar uma cúpula de toneladas lá em cima? Como se não bastassem todos esses problemas, olhem ali o que está escrito lá embaixo. Obra para aprofundamento no estudo. Essa obra aqui eu recomendo muito a vocês. Arquitetura na Itália de dos anos 1400 e 1500. Eu estive com essa obra em mãos lá em Florença, folheei a obra e ela é a base do que eu estou comentando com vocês aqui na aula de hoje. Coloquei aqui e pesquisei, a Folha de São Paulo tem um breve comentário, está ali, ó, obra de referência para a compreensão da arquitetura renascentista. Bem, cliquem lá embaixo, por favor, na página 4. Aí, quando vocês acessam a página 4, vocês estão diante da Basílica, da Catedral, sem a cúpula. Muito provavelmente como ela era na época. Tem ali à direita o batistério, né? A torre, campanário, está ali. E não tinha, como vocês podem ver, o grande desafio dele era erguer aí. E embaixo tem uma simulação ali, ó. Desça um pouquinho a barra de ferramentas, vocês vão ver. Simulação de parte do primeiro anel, como provavelmente ele deve ter construído ali o primeiro anel. E mais abaixo ainda, vocês têm uma obra muito interessante. Esse, o Massimo Ricci, ele é da Universidade de Florença e ele é um grande admirador da obra deste arquiteto do Brunelleschi, um grande admirador. Sabe o que esse homem fez, o Massimo Ricci? Ele, como professor titular da Universidade de Florença, conseguiu uma parceria com uma universidade norte-americana e nos Estados Unidos ele fez uma réplica, que vocês têm a fotografia aí embaixo, ó, bem pequenininha, feita no chão. Ele reproduziu a cúpula tal qual ele imagina que o Brunelleschi deve ter feito naquela época, naquela ocasião. Mas eu estava dizendo que, como se não bastasse todos os problemas, olhem o que mais surgiu para o Brunelleschi. Os cálculos desta base sobre a qual ele construiria a cúpula mostravam que estava errado. Quem construiu essa base, construiu de uma maneira que os eixos centrais estão fora da pontuação. Mais adiante eu vou mostrar para vocês como isso é curioso e grotesco. Ou seja, mesmo que os cálculos estivessem certos, se ele botasse uma cúpula ali em cima, como a base foi feita de maneira equivocada, a cúpula desabaria. Então, além de tudo, ele ainda teria que arrumar a cúpula de tal forma que levasse em conta os erros dos cálculos. Hoje, para vocês terem uma ideia, hoje, 2015, um arquiteto que fizesse algo nessa natureza, ele encontraria dificuldades tão grandes, ele encontraria problemas tão grandes, que provavelmente ele teria que usar tudo que nós conhecemos hoje de tecnologia para resolver esses problemas. O Brunelleschi, Filippo Brunelleschi, resolveu isso sozinho, com seus cálculos, com seus papéis, com suas medições remotas. E agora tem um dado que eu vou contar para vocês que é muito interessante. Até hoje, não se sabe ao certo como ele resolveu esses problemas. Sabem por quê? Ele destruiu os papéis. Ele deu fim aos papéis. Então, os arquitetos, os engenheiros hoje tentam. Nós sabemos em grande parte o que ele fez, mas exatamente como ele fez, isso está perdido. Não se sabe mais. Mesmo o Máximo Rick, que é um dos homens mais próximos e que mais tem conhecimento da obra do Brunelleschi, mesmo ele tem certas dúvidas sobre o que exatamente aconteceu. Ora, agora vamos trabalhar um pouco o tema da nossa aula, que são os esquemas resolutivos, né? O tema da nossa aula de hoje. Vejam, o Brunelleschi viveu numa época no qual a racionalidade, o tópico 10 da razão, o tópico 10 era o ápice de tudo aquilo que a humanidade entendia, preconizava, idealizava para ela. A razão ditava os caminhos e o que eles viviam naquela época é mais ou menos o pensamento mágico que se vive hoje. Pois Brunelleschi, provavelmente imbuído desse espírito renascentista, tomou para si o desafio de resolver essa questão. E o fez de uma maneira que o torna provavelmente, se não um Leonardo da Vinci, alguém muito próximo. Os problemas eram tantos e de tantas variações que este homem precisou provavelmente usar tudo o que ele sabia, todo o intelecto dele para resolver essas questões. Vamos ver então como prossegue o trabalho do Brunelleschi. Por favor, lá embaixo na página 5, cliquem. E aqui vocês vão ter uma ideia, ao clicar na página 5, do erro que eu falei para vocês. A cada ponto desse aí, ó, mostra as diferenças nas medições básicas. Ora, como ele ia fazer isso? Como ele ia criar uma cúpula com esses erros todos ali, com esses pontos diferentes, mostrando o epicentro das medições? A maneira como ele resolveu isso foi refazer os cálculos, como vocês veem ali embaixo, em 5 partes, aquelas bolinhas, refez. E então, a partir desses cálculos refeitos, é que ele idealizou a cúpula. Só que Brunelleschi, ao corrigir esse erro estrutural, se deparou com outros problemas. Qual o formato dessa cúpula? Aqui nós precisamos recuar um pouco. Ele tinha problemas extras. O pessoal de Florença rivalizava muito com Roma. Aliás, Florença, durante um certo período, foi capital da Itália, né? Então, e tinha uma grande rivalidade. Eles não queriam fazer ali, né, em Florença, uma daquelas catedrais, igrejas imensas e lindas que os romanos tinham, que eram, aliás, todas em estilo gótico. Vocês lembram como é que é o estilo gótico, né? Aquelas torres pontiagudas e nas laterais das grandes paredes da igreja tem aquele sistema arcobotante, que são como pontes, como braços que apoiam, né? Eles não sabiam como fazer diferente. O que os florentinos queriam naquela época é fazer uma catedral que fosse a maior catedral, a mais bonita, que desbancasse qualquer pretensão dos romanos. Então Brunelleschi não podia fazer uma torre gótica ali, não daria. Ele também não podia fazer, como ele imaginou, com certos afrescos mouros, não dava, não tinha como. Depois de muito pesquisar, o que que ele decide? Pelo caminho mais complexo, mais difícil, que é essa, o duomo, essa abóbada que vocês viram naquela imagem ali. Para isso, por favor, cliquem lá embaixo na página 6. Para isso, Brunelleschi agora estava diante dos desafios mais tremendos. Observem no desenho ali que está colocado, pedra, madeira e as escadarias por dentro. Se ele fizesse tal qual está aí no desenho que vocês estão vendo, com uma inclinação que chegava a 40 graus, sabe o que, que acontecia? A própria abóbada desabava. Ela não chegaria nem ao segundo ou terceiro anéis, ela cairia sobre ela mesma. Cairia porque ele não tinha como escorar, nós já vimos, não tem como fazer andaime lá para cima, de madeira. Ele não tinha como escorar por dentro, não dava, como ia fazer isso? O que esse homem fez é que é algo surpreendente, e de onde ele tirou essas ideias é um mistério até hoje. Mas tem um outro detalhe que eu vou contar para vocês que vai parecer um conto da carochinha, não estivesse tudo isso muito bem documentado. O Brunelleschi nunca construiu nada na vida dele. Ele ganhou esse concurso propondo construir essa cúpula, esse duomo, sem nunca ter feito uma única construção. E ainda conseguiu convencer arquitetos, engenheiros, as autoridades florentinas. Imaginem a fábula que foi, a fortuna que foi fazer essa redoma. Conseguiu convencê-los de que essa redoma seria, ficaria de pé e tudo. E entre os que estavam ali, nós já vimos, né, um dos maiores arquitetos da época que ficou fiscalizando, né, que é o Ghiberti, ficou ali todo o tempo junto com ele, fiscalizando o trabalho dele. Olhem só se isso não parece um conto da carochinha, né? Eu vou parar aqui a gravação para ouvir dúvidas, questões de vocês. Agora, por favor, vocês coloquem lá na página... vamos ficar ainda um pouco na página 6. Um dos elementos curiosos, quando você olha ali a parte de baixo deste duomo, ele parece... sextavado, um hexágono, ou com 7, 8 lados, e você olha e pensa que esses lados, que esses arcos que segmentam, eles sustentam as coisas, isolam os lados, mas por dentro nós temos uma surpresa. Está tudo ligado, sem essas separações. E a maneira que o Brunelleschi fez para resolver o problema é extremamente original. Sabe o que ele fez? Ele pensou assim: bom, eu não posso levar andaimes lá para cima, eu não tenho como utilizar milhares de toneladas, milhares de tijolos, eu não tenho como viabilizar isso, sabe, a própria tentativa custaria centenas de vidas e tudo mais. Então, ele pensou, eu vou construir por dentro deste domo que vocês estão vendo ali na figura, um domo menor, que apenas tem como propósito servir de suporte. Então, por favor, cliquem lá embaixo na página 7. Pronto. Na página 7, vocês têm a dimensão primeiro do domo, 32 metros de altura, por 45 metros de comprimento. Olhem o que é isso. É um campo de futebol que tem ali, né? Um campo de futebol de tamanho por altura. E aqui vocês veem o que ele fez. Ele colocou primeiro do lado de dentro, ele ergueu um domo do lado de dentro, que era simplesmente para ele poder fazer os trabalhos, para poder levar peças, para poder levar material. E do lado de fora, ele ergueu aquele domo definitivo, que ia segurar toda a estrutura. Mas, e aqui está uma coisa espetacular, desça um pouquinho a barra da página e vocês vão ver. Olhem que curioso como ele fez os tijolos. Estão vendo? Os tijolos vão na horizontal, 3 tijolos da horizontal, subitamente um na vertical, sendo que um é para baixo e na outra extremidade um é para cima. O nome disso é espinha de peixe. Quando você faz uma estrutura como essa que vocês estão vendo aí, o sistema de encadeamento, de engrenagem, funciona na forma de dente. Ele prende com muita força estes elementos. E você pode, então, inclinar a parede sem que ela caia. Fica na forma de uma dentadura, de uma corrente. Não tem problema. Pode inclinar 40 graus, como ele tinha que inclinar, que os tijolos ficarão eles mesmos se sustentando neles mesmos. Sem corda, sem nada. Agora, uma das perguntas que intrigava é como é que o Brunelleschi chegou a essa construção aí? De onde ele tirou isso? Se ele fizesse os tijolos assim, todos horizontais, como vocês viram na linha ali embaixo, sabe o que, que aconteceria? Cairia a construção. Logo ao inclinar 25 graus, 30, viria tudo abaixo. De onde ele tirou isso? Hoje as escavações mostram que em vários lugares, como em poços artesianos, em pequenas construções, já se usava esse sistema aí. Nunca ninguém havia utilizado para uma construção tão ampla e arrojada quanto o Brunelleschi utilizou. Outro dado curioso é que ele viajou muito, ele esteve em Roma, ele esteve em vários lugares da Itália pesquisando. Ele desapareceu uma época da vida dele, ninguém sabe ao certo por onde ele andou. Provavelmente ele andou pesquisando materiais, modos de construção. Ele já devia estar pesquisando algo relacionado a como resolver o problema dessa enorme cúpula. Bem, então vejam o que ele fez. Ele pensou, vamos acompanhar o pensamento dele. E primeiro ele ia fazer, é como se você tenha uma casa, tá? Pense na sua casa onde você mora. Está sem telhado. É muito pesado erguer um telhado, ele cai. Então você diz, eu vou erguer um telhado provisório, pequeno, que só me proteja da chuva e do vento. E com ele, em cima dele, eu vou utilizar, aí sim, vou construir o telhado definitivo. Foi isso que ele quis fazer. E fez. Só que, mais uma vez, ele esbarra em problemas tremendos. Primeiro, ao fazer isso, ele pensou em mil coisas. Ele disse, bom, eu vou ter que botar uma escada entre um telhado e outro, né, para levar o material. Tá, ok. No entanto, como fazer chegar até lá em cima todo esse material pesado? Andaimes, como nós já vimos, ele não tinha. E como resolver esse problema? Naquela época, sabe como é que eles levavam materiais quando precisavam levar, estavam fazendo uma igreja bem menor que essa, mas como é que eles levavam o material? Um homem entrava numa roda de madeira e ficava caminhando, similar a esses ratinhos que você vê nessas lojas quando você vai comprar um bichinho de estimação. Algumas lojas de animais têm aquelas rodinhas que o ratinho fica andando dentro da rodinha, não tem? É mais ou menos assim. Eles faziam uma roda de madeira, um homem ficava andando dentro dessa roda de madeira que tracionava uma corda e levava o material lá para cima. Pois o Brunelleschi aprimorou muitíssimo isso. Por favor, cliquem lá onde diz a página 8. Página 8. Bom, na página 8, o que, que nós temos? Olhem a dificuldade que esse homem passou. Os cálculos, não havia laser, não havia nada. Para ele mensurar as dimensões exatas das paredes e tudo que estava sendo construído, ali vocês veem bem como era feito, ó, com cordas. Estão vendo? Cordas. Cordas que se cruzavam de um lado para o outro e que tinham que ter uma precisão tremenda, né? Exata, milimétrica. E cordas, imaginem, pessoal. Ali embaixo tem uma simulação, ó, de como provavelmente essas cordas foram colocadas lá no domo. Estão vendo? Lá embaixo tem uma ilustração fictícia mostrando as cordas se cruzando, não é? E tudo sendo rigidamente operado. Não podia haver folga nessas cordas, elas não podiam ceder nada. Precisavam ser exatas. Imaginem quantas vezes, às vezes por dia, durante o inverno, por exemplo, isso precisava ser monitorado para ver se tudo estava exato. Cliquem lá embaixo, página 9, por favor. Na página 9, vocês têm uma ilustração de como ele resolveu o problema de levar lá para o topo, 50 metros acima, quer dizer, seria um prédio de quase 23, 24 andares, lá para o ápice, onde começava a ser construído o domo, a cúpula, que ainda ia crescer mais 30 metros, quer dizer, ele tinha que levar para quase 100 metros de altura o material. Olhem o sistema que ele criou. Dois bois amarrados ali, não é? Girando, ao invés de um ser humano caminhando por uma roda. Ele fazia isso, esses movimentos aí. Lá na catedral, hoje tem esses desenhos, tem até peças dessas, para que as pessoas tenham ideia de como ele fez. Mas ele não precisa, ele tinha que resolver ainda outro problema. Não bastava criar algo para levar essas peças lá para cima. Muitos despojos, muitas peças em desuso, quebradas, que não serviam, ele precisava trazer de novo para o solo. Então ele criou um sistema, vocês desçam um pouco ali, vocês verão, ó, na qual, ao subir um pouquinho essa roda que está na vertical, e eles, o boi não precisava mudar o movimento não, podia sempre andar no mesmo sentido. Essa roda, simplesmente ao ser levantada e grudar naqueles dentes de madeira ali em cima, invertia o movimento e descia suavemente até o chão o material que ele precisava trazer de volta. Subia e descia. E, como se não bastasse, ele teve, contou provavelmente com a ajuda de Leonardo da Vinci, tanto nos desenhos como em outros elementos, precisava criar sistema de freios. Vocês sabem, se isso aí cair em queda livre, não dá para segurar, não há força que segure algo assim. Então precisou fazer balizamentos, outra inovação que este homem criou. Quer dizer, ele, além de tudo que ele estava fazendo, ele tinha que criar as máquinas para poder fazer tudo isso. Imaginem o trabalho, a invenção, os esquemas resolutivos, que é o tema da nossa aula de hoje, que este homem teve que fazer, não é? A dificuldade, o túmulo, aliás, o túmulo desse arquiteto está dentro dessa catedral hoje. Você visita, ao chegar até a Basílica, você vê o túmulo dele. Todos os anos, numa determinada época, uma procissão, o pessoal da Universidade de Florença, liderado pelo próprio chefe do departamento, ele caminha até esse lugar, até onde estão os restos mortais, né, do Brunelleschi. Que coisa, não? Antes de prosseguirmos, vamos a algumas lições importantes dentro dos esquemas resolutivos. Nós vimos já a primeira parte dos esquemas resolutivos, hoje estamos vendo a segunda, última parte. Observem como, ao se fazer uma obra, e essa obra pode ser um problema constitutivo das nossas vidas, um problema estrutural, orgânico, algo que está no nosso mundo. Observem como, ao fazermos trabalhos de resolução de questões, de problemas, etc., via esquematismos de resolução, precisamos todo o tempo, quando o problema pedir por isso, quando a situação pedir por isso, estar dispostos a ajustes, a arrumações, a invenções em direção àquilo que está sendo colocado. Diferentemente de Brunelleschi, que foi até o final e edificou essa obra tremenda e linda, muitas vezes há, no meio do caminho, uma arrumação, um desvio de rota, às vezes o problema se desconstrói. Aqui, a título de ilustração, eu peguei algo que teve um início, um desenvolvimento e um êxito final. Mas vocês compreendem que muitas vezes, quando fazemos um esquema resolutivo, muitas vezes a própria construção nos leva para um outro caminho, não é? E muitas questões que são trabalhadas durante a construção fazem e pedem por isso. Por favor, cliquem lá embaixo na página 10. Na página 10, olhem o que vocês têm ali. Em cima, um desenho de um homenzinho, de como era feito para colocar entre a parte interna do domo e a parte externa, entre os dois domos que ele construiu, um do lado de dentro e um de lado de fora, como é que eram colocados os tijolos, aqueles que eu falei para vocês, que formam a espinha do peixe, extremamente forte e que segurava tudo isso. E embaixo, se vocês descerem um pouquinho ali a barra de ferramentas, vocês vão ter uma imagem, uma anatomia do domo. Observem essa estrutura em verde e em azul ali dentro que vocês estão vendo, é toda em madeira. Imaginem o trabalho, o que foi fazer uma obra dessas. A parte de fora, toda em pastilhas, em tijolos avermelhados, vocês veem uns furos no domo, não veem na parede do domo ali? Ora, se os homens iam trabalhar entre uma parede externa e uma interna, dentro ali do domo, eles precisavam respirar, tinham que entrar oxigênio por algum lugar. Esses furos aí é para entrar esse oxigênio. E, no entanto, entrava também água da chuva, não é, frio, o que fazia com que ele tivesse que resolver o problema de por onde vai escoar isso aí. E ele resolveu. Mais um problema. Do lado esquerdo, embaixo, vocês têm ali a marcação 1422-1426. Levaram 4 anos para fazer apenas aquele trechinho ali que vocês estão vendo. O domo inteiro, a cúpula inteira, levou 16 anos para ser feita, entregue. Vamos, por favor, cliquem lá embaixo, página 11, para prosseguirmos os nossos trabalhos. Na página 11, olhem o que vocês têm. Lá em cima da cúpula, ele estava agora fazendo a lanterna. Essa lanterna foi erguida a 100 metros do chão. Essa catedral está numa espécie de planície aberta. Os ventos são muito fortes, sobretudo no inverno, muito fortes. Venta sempre ali, praticamente. Isso é nas margens do rio Arno, que atravessa toda a Florença. Venta muito. E aí, a 100 metros de altura, há 600 anos, este homem teve que construir aí em cima uma lanterna que iluminava toda a cidade, uma lanterna toda feita em mármore, mármore de Carrara. Carrara era o lugar de onde vinha todo o mármore da região. O Michelangelo foi lá a Carrara buscar o mármore para fazer o Davi, né? A famosa escultura de Davi. E de lá veio o mármore para colocar em cima, 19 toneladas. Imaginem que a construção que ele fez ainda tinha que suportar estas 19 toneladas. E a estrutura aí de edificação é toda ela em madeira. Outra maravilha que até hoje desafia os arquitetos, os engenheiros, ninguém sabe ao certo como ele fez isso. Existem várias teorias de como ele passou por dentro, as cordas, como ele desenvolveu andaimes laterais aí, porque já aí nessa altura ele já tinha a cúpula pronta e, portanto, havia escada suficiente para levar e trazer o madeiramento. E, no entanto, ainda assim, é dilemático. Nós não temos uma ideia exata de como isso se passou. Esse desenho é uma aproximação apenas. Ali embaixo, se vocês descerem um pouquinho, vocês verão os detalhes ocultos. Ali diz que o domo é feito, né, está em espanhol, com vários milhões de ladrilhos. Né, as telhas de terracota do teto ali estão, e o gesso interior escondem vários detalhes da construção. e mostram que tem diferentes tamanhos dependendo de onde foram colocados. Algo que é um verdadeiro milagre, um verdadeiro prodígio da arte e do artesanato. Agora, caminhando por esta linda cidade que é Florença, e tem um bairro chamado Outro Arno, além do rio Arno, né? Ali é um bairro de artesãos. Eu, numa tarde, eu convidei os colegas para caminharmos para além da Ponte Vecchio. A Ponte Vecchio era uma ponte que, antigamente, só tinha lojas de açougueiros. É uma ponte que tem, além de servir como passagem, ela tinha muitas lojas de açougue. Então eles jogavam as carnes no rio, aquilo ali gerou, entre outras coisas, a peste, né? A Florença é uma cidade que perdeu para a peste negra metade da população dela. Até que um dirigente disse, chega disso, não, ninguém mais vai jogar carne no rio nem nada. Adotou certas medidas de higiene. Hoje ali só tem joalherias. O pessoal compra joias ali. E foi uma das poucas pontes que sobrou. Durante a Segunda Guerra, Primeira e Segunda Guerra, os alemães, quando recuaram dali, destruíram as pontes todas. Só deixaram essa e, se não me engano, mais uma. Eu acho que só essa. Tem que dar uma olhada melhor depois. Então, do outro lado dessa ponte, tem um bairro muito bonito, cheio de oficinas, de artesãos, ainda hoje, que mostra bem como provavelmente é a índole, a natureza destas pessoas que moram ali era já naquela ocasião. Não é? Só de vermos certos trabalhos que são feitos ali, nos encantamos hoje. E isso vem de muito tempo. Pois essa cúpula é uma das joias do artesanato, só que é um gigante, né? E cada detalhe é colocado com uma precisão imensa, com uma delicadeza imensa, mas também com uma força única para sustentar toda essa estrutura. Por favor, cliquem lá embaixo, página 12. Na página 12, olhem o que vocês têm. Que linda imagem que vocês têm. É assim que é a Basílica de Santa Maria hoje, a Catedral de Santa Maria de Fiore, hoje. Conforme nós a vimos agora, há poucos dias, em Florença. Não existe prédio ao redor dela, vocês viram? Florença é uma cidade na qual os prédios mais altos têm 4, 5 andares só. São aquelas casas verticais que eles chamam, né? Fruto da Idade Média. Perto daí dessa basílica, dessa catedral, está a casa de Dante Alighieri, bem pertinho daí, que visitamos, aliás. E essa igreja belíssima, ali vocês têm o batistério, né, o campanário ao lado, é como tal qual o Brunelleschi a fez, a edificou. Hoje, pessoas podem caminhar até lá em cima, onde é a lanterna, 100 metros subindo. Pelos escadarios que serviram para a construção dessa cúpula, elas podem chegar lá e de lá tirar foto de toda a cidade. É uma visão belíssima. Como eu já conheci, eu disse para alguns colegas, olha, quem não conhece e quer se aprofundar mais, por favor, vá até lá, vale a pena. Toda a parte de dentro desta cúpula que vocês estão vendo aí por fora, ela é pintada. Outra joia da humanidade, pinturas renascentistas belíssimas, em todo o teto dela, todo ele por dentro é pintado, é muito bonito de se ver. Como se usava muito no Renascimento, uma simbologia muito forte em torno disso. Agora que vimos a base da nossa aula, eu quero fazer vários aprofundamentos com vocês em torno desses elementos aqui, dos esquemas resolutivos, ok? O Brunelleschi é um dos exemplos muito raros de esquema resolutivo que avança de uma maneira sólida, a partir de um início, tendo uma meta, uma construção, sem desvios do projeto e da sua edificação. Quando nós passamos estes elementos para a vida pessoal, para a vida singular de cada pessoa, não é comum que se veja esse tipo de esquematismos de resolução. É muito comum que tenhamos desvios, que a pessoa vá para certos lados, que ela caminhe em várias direções, que ela mude de ideia, que o próprio esquema resolutivo encaminhe certas coisas. No entanto, os cálculos que ele faz aí lembram muito o esquema resolutivo. Se por um lado ele faz assim, a cúpula desaba, então ele tem que fazer por outra maneira. Mas se faz de outra maneira, ele não tem como levar até lá em cima o material, então ele tem que recuar e fazer dessa forma. E assim sucessivamente. É um verdadeiro espetáculo que este homem faz com o esquema resolutivo. Todo o tempo. Baseado em premissas dele, baseado em cálculos matemáticos dele, em torno desse tema. Assim como Brunelleschi fez seu esquema resolutivo, e vários ele fez, concomitantes, para edificar esta cúpula, nós encontramos no consultório, na vida, pessoas que fazem com elas mesmas. Mas muitos erguem cúpulas dessa, como vocês estão vendo, de uma outra forma. Eles erguem cúpulas assim, sob torres inclinadas, muito semelhante ao que nós visitamos em Pisa, lá do outro lado da Toscana, na torre inclinada de Pisa. Né? Algumas pessoas fazem seus cálculos sobre elementos falaciosos, sofismáticos, e ao fazerem isso, eles começam a criar construções que eles não sabem, que estão fadadas a desabar sobre elas mesmas. Ou seja, o esquema resolutivo, ele por si somente, não é bom nem mal, não é certo nem errado, ele é baseado em premissas sólidas da racionalidade, mas que pedem um anteparo, algo que sobre um alicerce seguro, um exame categorial. Algumas pessoas montaram esquemas resolutivos sobre elementos extremamente fantasiosos, falaciosos, coisas que não... teorias estapafúrdias, invencionices. Alguns construíram suas vidas sobre crenças contraproducentes e nunca se deram conta disso. O caso do Brunelleschi foge e serve como uma referência pelos propósitos, pela base de onde ele partiu. Serve como um exemplo para várias e várias e várias, vários aprofundamentos.